Parashá dessa semana, Parashat Chayei Sarah. Parashá começa contando sobre o falecimento da Sarah e como o Avraham se esforçou e negociou para conseguir comprar um terreno para enterrá-la, como ele pagou os olhos da cara por esse terreno. A gente fez as contas essa semana que 400 shekalim que ele pagou pelo terreno é mais ou menos o salário, na época, o salário de uma pessoa de 66 anos de trabalho. Ele pagou essa fortuna por um terreno para poder enterrá-la. E é interessante que é um dos lugares, Hebron, um dos lugares onde foi pago, e mesmo assim os outros têm a ousadia de dizer que é deles, que não é nosso. Tem mais dois lugares que foram comprados na Torá. A cidade de Shechem, Nablus, também foi comprada por Yaakov. E o território, o terreno do Beit HaMikdash, o Monte do Templo, foi comprado pelo David Amelech também por um preço bem alto. E são os três lugares que as pessoas tendem a dizer que não é nosso, mesmo se foi pago caro. Depois da Torá conta, então, que Abraham viu que chegou o momento do seu filho Isaac de arrumar um shido, e assim ele mandou então o Eliezer, o seu escravo, para ir até Haran, de onde o Abraham veio, onde estava a família dele morando, e pediu para que Eliezer fosse lá buscar alguma moça da família dele para poder se casar com o Isaac. E a Torá então conta tudo, como que se passou toda a história, uma história bem longa, bem extensa, como que o Eliezer conseguiu ver quem de fato é uma pessoa especial para poder vir casar com o filho do seu patrão. E depois disso, de fato, ele trouxe de volta a Rivka, que a Rivka se casou com Isaac. Depois disso, a Torá termina a Parashá contando como o Avraham também faleceu, no término dessa Parashá. E também, bem no finalzinho da Parashá, o Ishmael, o seu filho mais velho, também falece nessa Parashá. Algo interessante que queria compartilhar com vocês, que a gente estudou essa semana para achar, muito, muito interessante como a gente precisa ser preciso quando a gente lê os versículos na Torá, como eles têm uma precisão milimétrica, cada palavra é aquela palavra mesmo e não que é só um conceito ou coisa parecida. Já, pelo menos eu devo ter estudado essa para achar umas 10 vezes durante a minha vida e eu nunca notei essa diferença. Essa semana o Marcos alertou na aula de manhã uma diferença que aparentemente parece pequena, mas não é pequena. Ela tem o seu motivo. Eu vou traduzir, pulando alguns pedaços, mas traduzir esse pedacinho para a gente poder ver a diferença de cada lugar, o que está escrito. Então a Torá conta como o escravo do Abraham chegou até a cidade de Haran. E quando ele chega lá, está escrito que ele então amarrou os seus, ele fez os camelos abaixarem, sentarem ali, onde? El Be'er Hamayim, ao lado do poço d'água que tinha na cidade. E era a tardezinha já, quando é o momento que as aguadeiras saem para pegar água, para abastecer a casa para de noite. E aí naquele momento Eliezer parou para fazer uma reza para Deus, pedir para Deus ajudar e fazer ele encontrar a pessoa correta. Então ele falou, eu estou agora na fonte d'água, e as moças estão saindo para pegar água. E vai ser aquela moça que eu pedi para ela, verta para mim o seu jarro para eu poder beber, e ela falar, bebe você e os teus camelos também. Essa é a pessoa que você vai provar para o Isaac, o filho do meu patrão. Quando ele, assim que ele terminou, ele viu que a Rivka estava vindo na sua direção com um jarro. E aí a Torá então conta, Vatera da Aina, essa moça Arivka desceu na fonte e encheu o seu jarro e subiu. O escravo então foi correndo na direção dela, Midrashim conta por que ele foi atrás dela, ele viu uma série de bondades que ela fez nesse meio caminho e percebeu que não era qualquer uma. E ele então disse, me dê um gole dessa água do seu jarro. E ela falou, beba por favor, meu senhor. E ela rapidamente tirou o jarro de cima dela e deu para ele beber. Quando ela terminou de dar para ele beber, ela falou, também deixa eu dar para os seus camelos beberem. Então ela pegou o resto da água que sobrou nesse jarro, e jogou dentro do bebedouro dos animais. E ela foi correndo El Haber para o poço, para tirar água, e ela trouxe mais água para todos os camelos. Pode imaginar uma menininha pequeninha tirando água para camelos que bebem em média 1.000 litros depois de uma viagem dessa. Aparentemente parece poço, fonte, não é a mesma, é tudo água, mas não é a mesma coisa. Marcos alertou, e de fato o Nefil de Volodin explica no seu comentário, ele faz a distinção. Cada uma coisa, a outra é outra. O poço é um poço para animais beberem, uma água mais parada, provavelmente, e a fonte era uma água mais pura para os seres humanos beberem. Então, quando iam pegar água para os seres humanos beberem, pegavam na fonte, quando é para os animais, pegavam no poço. Então, por isso, primeiro ele começa contando que o Eliezer chegou e colocou os seus animais ao lado do poço, porque lá era um lugar que, a princípio, eles iriam beber água. Aí, ele começou a rezar para Deus e pediu para Deus, eu estou agora ao lado da fonte d'água, porque ele foi esperar gente vir lá, pessoas, e as moças não iam ir no poço, porque as moças não dão água para animais beberem. Quem dá para os animais beberem são os pastores, eles estão no poço. Por isso ele falou, eu estou na fonte esperando que uma moça venha para cá. E o que, que ele percebeu? Que a forma delas pegarem água na fonte era, as moças vinham e se debruçavam ali e pegavam água com o balde, com o jarro. Quando você enche um balde dessa forma, você não consegue encher ele inteiro. Você passa ele na superfície e você consegue encher um pouco dele. Quase até em cima, mas não até em cima. Por isso ele falou na reza dele, Hatina Hader. Eu vou pedir para a moça me verter o jarro, porque não vai dar para beber direto, porque a água não está até em cima. Vai precisar verter em algum lugar. Quando ele terminou de rezar, e a Rivka chegou, aí ele já observou mais um detalhe na Rivka. A Rivka, ao contrário de todas as outras moças que se debruçavam ali para pegar água, ela não fez isso. É falta de discrição. Ela desceu na fonte, provavelmente era um lugar mais baixo, ela entrou lá dentro, onde estava a fonte, e lá ela encheu o seu jarro, Vatal, e depois ela voltou, ela subiu. Logo, como ficou esse jarro, diferentemente de quem enchia lá de cima, esse jarro ficou cheio, porque ela entrou dentro da fonte. Dava para encher até em cima o jarro. Por isso, quando ela saiu, o escravo do Abraham falou, Hagminina, me deixe dar um gole. Não precisa verter o seu jarro. Basta eu colocar a boca no gargalo em cima, a água está lá já. Dá para eu beber, eu só quero um gole. E ela falou, não, não, não. Ela rapidamente tirou de cima dela e falou, não, não vai beber um pouquinho. Bebe mais. E deu para ele beber mais. Depois também a Pasuk falava, ela parou de dar de beber. Então o Netziv diz que ela parou de dar de beber porque ela falou, é perigoso alguém que chegou de uma viagem tá quente, ele não pode beber muita água também. Então chega, para a tua saúde, tu não pode mais beber mais, espera um pouco. Por isso ela parou de dar de beber para ele. Mas falou, ah, vai achar que eu estou brava, que eu sou má? Não, eu dou para os seus camelos, mostrando que eu não tenho nada contra você. E aí ela deu para os camelos o que sobrou nesse jarro e foi buscar água agora onde? Diz a Torá, El Haber, para o poço. Agora já era água para os animais, não precisa pegar água pura da fonte, pode pegar água do poço para os animais. Por isso ela agora foi pegar água do poço para dar para os camelos beberem. Aqui a gente pode ver o quão preciso é, quando a Torá usou uma palavra Ayin, fonte, ou quando a Torá usou a palavra Be'er, poço, são duas coisas diferentes, são duas coisas que tinham ali. Uma era para seres humanos, outra era para os animais, e dessa forma a Rivka, mais uma coisa que ela provou, como ela se comportava perante os outros. Só para terminar, interessante também nesse trecho que a gente falou agora, quando o Eliezer está rezando para Deus, Eliezer fala para Deus, é a moça que eu pedi para ela, para dar de beber para mim, e ela falar, beba e também os seus camelos bebam, essa é a moça que está aprovada para o filho do meu patrão. Quando a Rivka dá água para ele, quer dizer, quando ele pede, me dê de beber água, Ela não fala, vou dar para você e para os seus camelos. Ela fala, tá bom, beba, meu senhor, e dá para ele beber. Quando ele terminou de beber, ela falou, olha, agora também eu quero dar para os seus camelos beberem. Aqui a Rivka nos ensinou uma lição muito grande. Ela não comparou ele com os animais. Ela não queria, na fala dela, dizer, eu vou dar para você e para os animais. Parece que são tudo a mesma coisa. Ela falou, eu vou dar para você, meu senhor. Depois, se ele acabou de beber, agora sim eu vou dar para os seus animais. Daqui a gente aprende o quão preciso nós devemos ser nas nossas palavras. Tomar cuidado quando a gente fala algo para o outro, para não ofender ele na forma que a gente fala. Até uma coisa assim, quer dizer, se era um escravo de Abraham, e ela tomou todo o cuidado para não comparar ele com animais, porque ele é um ser humano, ele tem a sua dignidade. Quanto mais ainda, quando a gente está falando com um amigo nosso, ou com uma outra pessoa qualquer, quanto mais ainda que nós devemos dar a honra correta para a pessoa e tomar muito cuidado da forma que a gente fala para não ofender a ninguém.